todos que eu possa sair, que eu possa salvar, não, aqui é aquilo é uma responsabilidade. Eu tentei convencer de que aí não tinha.
Ele se convenceu, ficou morto e tentou processar o jornal. Na universidade, pegaram esse negócio, tiraram uma fotocópia do jornal, grifaram meu nome e os trechos quando eu estava. Escreveram uma série de coisas, eu tenho até aí. Colaram no. Os pilares do meu departamento. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei a coisa, achei engraçado, né? Porque tem um negócio, é isso que eu digo a você. No fundo, no fundo, a minha segurança é muito grande, porque socialmente eu estou absolvido. Eu não contei com uma pessoa que tivesse dúvida a respeito de mim. No cara de Zaratino, todo mundo diz que foi ele, entendeu? Eu sou mais tranquilo a respeito disso, apesar de estar condenado. Materialmente, eu estou numa situação pior que a dele. A história dos preconceitos, que pesa muito, aí aparece um idiota desse, covarde, de que pega esse negócio, faz tudo isso, prega na marinha, mas não aparece o anônimo, né? Bota pra lascar ele. Também não consegue, porque a polícia vazou. Quantos anos fazendo? Sem eu poder dizer nada. E não rolou. Manchete, retrato de primeira página, reportagens as mais fantásticas, dizendo que eu era o Campos, dizendo que todo mundo me conhece. Quer dizer, eu sou um cara que tem uma vida pública. Sempre tive isso antes de coisar, porque apesar de ser um cara de partida, etc., eu nunca fui muito do conchavinho, do aparelho, do grupinho ali que ninguém conhece. Mas pelo contrário, toda vida eu atuei como líder de massas. Eu ocupei vários cargos eletivos, quer dizer, as pessoas estão votando em mim, estão conhecendo, estão vendo meu desempenho, estão...
O Alcim Moreira disse que foi tão absurdo quando levantou a porta, disse que ele, assim, como se fosse uma pessoa de, capaz de aglutinar as pessoas, mas daquele tipo, ela disse que...
Pois é, porque isso, minha atividade, toda vida, foi uma atividade política aberta. Mesmo a reação, tinha gente de reação na escola de engenharia que dizia, olha, esses comunistas daqui, tudo eu fuzilava, todo mundo. Só não, só tem um comunista aqui que eu achava claro, de mal. Porque eu conversava com todo mundo, eu não tinha preconceito. Entendeu? O cara, não, porque fulano é de direita, então aquelas agressões, aquelas... nunca tive com ninguém. Eu sempre fui um cara que respeitei todo mundo, entendeu? E as opiniões, você tem todo o direito de ter uma opinião contrária à minha. E eu acho que você, na verdade, o partido até me explorava nessa, eu sei, da diretoria, do diretório acadêmico, isso não acontecia com ninguém. No quinto ano da escola, no último ano da escola, você fazer parte da diretoria do diretório, não acontecia com ninguém. Por que não acontecia? Porque as pessoas no quinto ano estavam cuidando mais do fim do seu curso, etc. Esse negócio todo, já não estavam mais tão engajados na política. Mas tinha um nome que tinha um peso eleitoral muito grande na escola de engenharia. Que o partido dava condição, pronto, estou fazendo parte da chapa, porque, entendeu, era uma pessoa bem conceituada. Todo mundo lembra de que carregava volta até de gente direito para a chapa. E depois é o seguinte, a minha cidade, né, todinha, o negócio era absurdo. A minha cidade, que tinha me visto nascer praticamente, crescer aqui, onde eu tinha uma admiração muito grande, em Carpino, e lembro, tá, que eu pudesse ter participado do negócio aqui. Aquele absurdo. Cidade em peso. Teve um cara que era um bosta complexado, que está sendo contra, metido a ser do contra. Ele disse, não, aquele foi ele mesmo, etc. Ficou mal visto pela cidade inteira. Um cara, um único cara, que foi o filho de Vasconcelos, da farmácia, foi o único cara. E assim mesmo que ele era meio despeitado, porque meu irmão tinha namorado com a irmã dele, eu tinha namorado com a outra irmã dele, e ele era meio despeitado com a gente. Então resolveu, na época, no Fogo mesmo, o jornal todo dia publicando aquele negócio, etc., ele resolveu abrir a boca e fazer um comentário desse. Mas ficou mal visto.
De todas as coisas que aconteceram na época, muita coisa já está sendo esclarecida, né? Eu já estou levantando esse negócio do Mata Machado, do cara Mata Machado. A explosão do aeroporto é um dos grandes tabus que
ninguém pode falar.
Porque é tão difícil explicar.
A essas alturas, você tem o seguinte, pelo lado direito, não interessa direito. Por quê? Porque a direita, no final da história, executou Raimundo. Então, puxar esse negócio para cá, mesmo que Raimundo tenha participado disso, tem a morte dele que
pega, né?
Uma face. Ele foi assassinado por alguém, certo? Então, não interessa direito. Puxar aí, porque vai terminar saindo quem executou Raimundo. Por outro lado, eu já levantei hipóteses com você, como o Zaratini já levanta na entrevista que ele deu, possibilidade de ter infiltração. Uma outra hipótese que nós estamos levantando é precisamente que o Raimundo pode ter descoberto essa infiltração. Naturalmente que essa infiltração era alguém que dava informação para a direita. Ele soube nos interrogatórios no tempo que passou no exército essa coisa todinha, queimado aqui, né? Ele foi assassinado. pulmão de queimar um arquivo e livrar um coisa, e livrar essa infiltração. Isso aí seria problemático para a direita explicar também. Não só a morte, como a infiltração.
Que ia dar na...
Não interessa à direita. Por outro lado, a esquerda, os elementos que fizeram isso dentro da PT, como fazendo política, devem estar ligados aos partidos. Por que não se fala com mais facilidade? Por que não se diz, não, foi fulano, foi, se diz, o Jacó Alvarenga diz, foi um dirigente que veio, que reuniu um grupo, tomou a iniciativa de fazer coisas. Mas por que não se diz, foi o dirigente fulano de tal? Foi um, foi dois, foi três, foi quatro. Dizer que foi iniciativa de um só é praticamente dizer que foi obra de Raimundo. E pronto. E encerra esse negócio porque os outros morreram, estão vivos. Se estão vivos, onde é que estão? Pede-se. Como Zaratini fez um apelo, espero que as pessoas que fizeram, participaram da coisa, elas estão anistiadas. Não vai mais acontecer nada com elas. O que eles tinham que pagar, nós já pagamos.
Pesado.
E pagamos muito pesado. E estamos pagando, continuamos pagando pesado. Enfrentem, pelo menos, a opinião pública e o povo que eles, pretensamente, queriam defender com aquele tipo de atitude, com aquele tipo de ação. E eles não acreditavam que estavam defendendo o povo. Agora, eu não acreditava que aquele tipo de ação servisse à revolução. Por que é que eu, que não acreditava na coisa, tenho, e sou realmente, como Zaratini também, responsabilizados, e eles que acreditavam, não assumem. Se não acreditavam que estavam defendendo, digam ao povo, o povo julga. A história vai julgar. Por outro lado, é notório que a coisa não foi feita com a intenção de matar ninguém, que foi um acidente a morte das pessoas. Alguém que desviou a mala do local onde ela estava e levou para o meio do povo. Então foi esse acidente que provocou a morte das pessoas. Então saiam, porque, de qualquer forma, as famílias dos mortos também merecem uma satisfação. A justiça já está em tempo de fazer, nós estamos fazendo aí, querendo punir responsáveis. A essas alturas eles não são puníveis, mas a história tem que julgar se o que eles fizeram realmente foi correto ou não foi correto. Né? Eles têm que assumir essa responsabilidade. Por outro lado, nós não vamos descansar enquanto essa coisa permanecer com coisa da gente. Ou eles esperam que a vida toda a gente vai ficar calado esperando, ou então até morrer assumindo uma culpa que ninguém tem. Só eles devem responder por ela. Nós queremos punibilidade, nós queremos responsabilidade, nós queremos ética na política. Mas que ética é essa? Que quem acredita e faz em determinados atos, não assume os atos. Quem não acredita é forçado a assumi-los. Que ética? Esses cidadãos estão envolvidos na campanha de ética na política? Se estão, qual é a deles?
Sim, não, só para terminar, você conhecia alguém da AP assim mais próximo?
Conheci, eu, como lhe disse, morei com quatro pessoas. E lhe digo mais o seguinte, uma das primeiras vítimas desse atentado foi uma das pessoas que morava comigo e que é um dos desaparecidos, o Ifrazão Soares. O Rui teve, por causa disso, não estava sabendo, ele não estava nem aqui. Ele estava na Bahia, em Poções, com os outros quatro companheiros, os outros três companheiros de AP que moravam num apartamento, estavam em Poções fazendo um estágio. E quando ele voltou, porque era mês de férias, era julho, quando ele voltou, ele soube desse negócio e, mais ou menos em agosto ou setembro, ele deixou o curso de engenharia. No último ano, faltando dois ou três meses para terminar o curso. Ele não fez engenharia e, muito provavelmente, mudou a vida dele. Essa saída da escola fez com que ele, né, sem dúvida nenhuma, mudasse um pouco o rumo da vida dele e terminasse por ser um desaparecido. Eu fui meu primeiro companheiro quando a gente entrou no primeiro ano. A gente foi morar numa pensão lá na Rua da Imperatriz, encontrou-se na mesma restaurante da escola. E ele era do Maranhão, eu era daqui, e a gente estava morando numa pensão, cada um insatisfeito, porque era muito distante. A dele lá na Rua Dom Bosco, a minha era a pensão de Otília, lá no, na Rua da Aurora, onde era o buraco de Otília. Pois bem, então, estava muito longe da escola, então a gente resolveu sair procurando juntos, né, uma pensão. Aí fomos para uma pensão, domingo, nós combinamos isso na mesa do restaurante, marcamos para no domingo, sábado, domingo, final de semana, a gente procurou uma pensão. Terminamos encontrando uma pensão na Rua da Imperatriz. Aí fui morar nessa pensão na Rua da Imperatriz, no 4, na frente, assim, da pensão, dava mesmo para a Rua da Imperatriz, mas a pensão não tinha banheiro, o banheiro era de cuia, aí a gente não durou muito. Não, passou um mês e pouco, e depois saiu da pensão. Foi quando nós voltamos para... Aí a gente já conheceu mais gente. A gente voltou para a rua da... É, já Gervásio Pires, na rua Corredor do Bispo. Ali tinha uma casa de primeiro andar, que era uma pensão, a gente morou lá. Quando a gente saiu aí, a gente se mudou, alugou um apartamento kitnet no edifício Riachuelo, que fica na rua da Chuelo, do Riachuelo, era mesmo atrás da escola de geologia e da escola de engenharia. O edifício era um edifício alto. Eu morava, parece, no 23º andar. Morava com o Elton, Zé Mário, Carlos Eugênio Gonçalves. Eles não estão mais por aqui. O Rui é o mais famoso. E os outros, desses outros, só um praticamente ainda passou algum tempo na pia, ainda. E os outros eu acho que devem estar estado.
Uma outra vez que eu fiz com, assim, conversando com várias pessoas.
Eu não boto o nome desse pessoal. Eu acho que não vale a pena, não vale a pena de maneira nenhuma. O grande estalo que eu tive, esse negócio de relacionar a Rui, que a gente morava no mesmo quarto. Essa saída de Rui nunca foi explicada. De repente ele disse, eu vou embora, não vou fazer mais engenharia. Conversou lá no apartamento com o pessoal. Ah, você é louco, falta 2, 3 meses para a gente terminar o curso, como é que você vai deixar agora? Ele disse, não, eu não vou, mesmo fazer engenharia de mina, não sei o que mais, depois. Mas nós morávamos numa transportadora e à noite os caminhões chegavam muito caminhão. E ele se levantava, dava aqueles pulos na cama, que eu me acordava, porque eu era um jeito alto, né, grandão, pezão desse tamanho. E quando ele pulava, eu me acordava, era ele assustado, ia para a janela, achando que era a polícia que estava lá. Rui era uma das principais lideranças de AP aqui em Recife, mas eu nunca liguei esses fatos ao negócio. Agora, só depois que eu venho a saber que não sou de AP, que essa coisa todinha, tá? É que eu fiz a ligação de que, na verdade, o problema é que ele deve ter sabido. E aí, havia muitas prisões na época, etc., e ele temeu que pudesse ser descoberto. Naturalmente, como ele era uma das pessoas mais visadas, já tinha sido presa. E na medida em que, digamos, ele fosse preso, soubesse que era de AP, sei lá, ele sabendo mesmo da coisa, não aguentaria as torturas, porque era um cara que já conhecia a tortura, tinha sido preso antes. A polícia já tinha o local onde morava. Então ele ficou muito assustado, deixou o curso. E é claro que exatamente pela época, quer dizer, como ele deve ter saído, mais ou menos, eu me lembro que era agosto, setembro, logo na volta das aulas, e que era um negócio também que ficou muito estranho para nós todos, né? Porque eu, um sujeito inteligente, um sujeito que tem uma capacidade enorme, não é fácil. Você dedicar uma vida toda para se formar uma coisa, quando faz um tratado há 2 meses, você não deixa, se não for pelo razão. Eu levanto essa hipótese, eu tenho tudo para ser verdadeira, eu preciso confirmá-la com pessoas que viveram na intimidade, talvez saibam melhor do que eu, essa é o Felícia, para confirmar se isso aí realmente é verdade. Mas sem dúvida, para mim, foi a primeira vítima desse negócio.
Parece que há muito mais vítimas do que a gente.
Mas sem dúvida, se você ver quantas pessoas foram presas e torturadas, etc., antes e depois de mim, com base nesse negócio, é enorme. E os que não foram presos mesmo, né? E que,
ninguém sabe.
No caso dele, né? Tiveram que
mudar a vida completamente. Nessa minha pesquisa, nesse trabalho que eu venho fazendo, já entrevistado muita gente, né? Vai com mais de 30 pessoas. E eu sempre gosto de perguntar, encerrando, né? A entrevista, mais ou menos um balanço do que, da sua experiência, né? E tem uma pergunta que eu fiz a uma pessoa que me marcou muito, foi que eu perguntei o que era a lembrança mais dolorosa, né? E as pessoas disseram que foram os grandes amigos que ela perdeu, né? Foram mortos aqui, desaparecidos, né? O que você faz?
Olha, é realmente doloroso ele falar essas coisas. Mas eu tenho um temperamento naturalmente otimista e eu acho o seguinte, por mais que tenham sofrido os companheiros, por mais que nós tenhamos sofrido, sem dúvida, um dos grandes sofrimentos foi o desaparecimento, a morte, os assassinatos desses companheiros todos, principalmente aqueles que o país não podia se dar o luxo de perder. Esse país tem desperdiçado tudo, inclusive homens, mas é a única coisa que nós não nos devíamos dar o luxo de desperdiçar. É exatamente homens do calibre de alguns que morreram, como inclusive o Frazão, Rodígios, Ezequias. Eram pessoas e eram homens de uma integridade, de uma coragem, de uma convicção, de um amor ao Brasil, que você não encontra todo mundo. Mas qualquer que seja a dor que nós sintamos hoje por essas coisas, eu acho que resta um consolo. Se há uma maneira bonita, satisfatória de morrer, é por aquilo que você acredita. E eles morreram acreditando no Brasil, no país, que estavam contribuindo, inclusive com sua vida, para que esse país um dia pudesse ser um país sério, um país do qual nós possamos nos orgulhar. E o consolo é que, sem dúvida, por terem morrido acreditando nisso, morreram felizes. Como por algumas vezes em que eu cheguei bem próximo desse limite, por consciência ou inconsciência, no meu caso específico, particular, se eu tivesse morrido ali, eu teria morrido feliz. Por isso que eu acho que eles morreram felizes. Morreram sem fraquejar, sem delatar ninguém, certo?
Enfrentando até o último.
Enfrentando tudo por aquilo que eles acreditam. Isso é bonito, é glorioso. Ninguém morre infeliz nessas condições.
Não é nada de nenhuma relação com o Ivan, alguma coisa?
Não, para eles não. E sem dúvida, a população, quando essa história foi escrita, seguramente reconhecerá isso, o que também é uma felicidade. Muitos dos sobreviventes não podem dizer isso, nem sofreram isso. Pelo contrário, estão se escondendo do barato. Isso é que é terrível. Eles são incapazes de assumir o que acreditam. Eles assumiram o que acreditavam, depois morreram.